Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Aprosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Olha só, no primeiro bloco a gente falou da entrega de um programa de rastreabilidade da pecuária de corte brasileira por algumas entidades, né, que fazem parte da Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável e também a Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura. A CNA também participa. Então, para conversar sobre isso, eu chamei o Chico da Pauliceia, o Francisco Pugliese de Castro, que é o presidente da Comissão Nacional de Pecuária de Corte da nossa CNA, a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil. Chico, como é que é essa história da rastreabilidade e desse projeto que foi entregue lá no Ministério? Bom dia!
Bom dia, Arioli, bom dia a todos. Antes da gente entrar no assunto, eu vou fazer algumas premissas do produtor rural, né? Então, a gente tem que deixar claro que dentro da CNA, que representa o produtor rural, nós discutimos sobre a rastreabilidade muitos e muitos meses, né? Mais de ano, e formalizamos uma proposta que foi colocada no mapa. Então, a proposta da CNA, ela é única e é aquela que está apresentada na Câmara Setorial da Carne Bovina do MAPA e que foi protocolada já quase um ano atrás. Essa é a nossa proposta. E a nossa proposta, a gente tem que dizer que a gente concorda que a rastreabilidade individual, ela é um caminho sem volta para um país do porte do Brasil, não do porte de tamanho de gado, o tamanho do rebanho brasileiro, ele é único no mundo, comercialmente falando. Então é um desafio enorme, mas é o tamanho da importância do Brasil na produção de alimento para o mundo, né? Então é importante que o Brasil tenha sempre a maior transparência possível, sempre esteja na vanguarda de oferecer produtos de qualidade e de confiança. O produtor rural sabe disso, isso é ponto pacífico. Agora, o jeito que vai ser implantado é que é o grande debate. Nos 17 itens contidos na nossa proposta, praticamente todos os atores estão de acordo com 14 itens. E tem 3 itens que são os que a gente precisa resolver. Mas antes disso, eu quero deixar claro, o produtor rural sabe da importância da rastreabilidade. E quero deixar claro também, a CNA, ela sabe da importância da rastreabilidade, mas principalmente que a gente não pode esquecer que a rastreabilidade, ela é uma ferramenta sanitária, ela foi criada, concebida, foi tudo visando a parte sanitária, né? Hoje a parte sanitária do Brasil, ela é pacificada, o mundo não está. Óbvio que a gente tem que estar sempre atento, cada vez mais, ainda mais agora que a febre aftosa vai ser retirada da vacina, então a parte sanitária sempre é muito vigente, muito importante. Só que agora veio mais um aditivo aí, que é o aditivo socioambiental. E a pressa maior hoje é da parte ambiental, uma vez que a parte sanitária ela é bem gerida. E aqui eu quero dizer, a parte sanitária só é pacificada porque ela foi muito bem conduzida pelo MAPA, pelo SDA, durante esses anos todos. Então, se fosse falar em rastreabilidade sanitária somente, a gente teria um prazo, uma tranquilidade maior para implantar a rastreabilidade, porque o Brasil ele oferece segurança sanitária. O problema hoje todo é a parte socioambiental, principalmente ambiental. O afogadilho do momento, a necessidade de se fazer urgente, urgentíssimo, como todos querem, menos o produtor rural, é para rastrear a parte ambiental, que a gente acredita que está tudo certo. Concordamos também que a gente tem que produzir em locais sem passivo ambiental, ambientalmente correto, dentro da lei. A gente tem essa certeza que isso é uma verdade e que não pode mais voltar atrás. Mas, Arioli, é o ritmo de implantação que é o problema todo que a gente diz. Olha, primeiro, mais de 95% do produtor rural brasileiro anda em cima da linha da parte ambiental. Não precisa fazer tempestade em copo d'água quanto a isso. Os outros 5%, que é o problema, eles também, e tem muitos que estão fora da regra por omissão, mas não são um bandido. Eles têm condição de arrumar e resolver as pendências deles. Agora, aqueles que têm passivo ambiental, que fizeram isso criminosamente, esse a gente não trata com ele. Esse não é o caso da CNA. Então, esse a gente não defende. O grande problema da rastreabilidade hoje é só o prazo de implantação e a obrigatoriedade e as penalidades que eles querem impor, que alguns setores querem impor em cima do produtor rural e que a gente é contra.
Perfeito, Chico, muito bem explicado. É claro que isso tem a ver também, essa pressa aí, entre aspas, né? Tem a ver com aquela lei do desmatamento zero da União Europeia, que foi aprovado. Agora parece que vai ter alguma modificação aí, porque até o final do ano tem que entrar em vigor, mas nem todos os países vão poder se adequar e por aí vai, né? Agora tem uma outra questão que eu tratei no primeiro bloco, assim, mais ou menos, que eu gostaria de te ouvir. Quem é que vai controlar essas informações da rastreabilidade individual, animal por animal? Porque isso traz, digamos assim, um poder, né, de decisão muito grande. Se cair fora da mão dos produtores, por exemplo, pode se tornar uma ferramenta contra preço e posicionamentos de mercado, né?
Exatamente. Isso contém na nossa proposta, que esses dados têm que ser sigilosos e que eles devem ser geridos pelo MAPA, e se o MAPA terceirizar essa gestão, que essa gestão tenha que ser feita pela CNA, ponto final. Tem uma outra situação surgindo aí, porque na ânsia, na pressa, você sabe que o setor privado ele é mais ágil em organizar as coisas, em criar as coisas. Então, a ABIEC desenvolveu um sistema e doou esse sistema para o MAPA poder aplicar rapidamente, já começar rapidamente essa rastreabilidade. Aí nós fomos chamados para conversar, a gente fica muito temerário quanto a isso, só que a gente acredita que se esse sistema, se ele for gerido pela CNA, passa para a CNA fazer a gestão desses números e a gestão desse programa de rastreabilidade, a gente fica bem seguro quanto a isso, uma vez que a CNA vai estar no processo. Agora, se deixar o negócio ficar só lá entre a BIEC e MAPA, cria uma insegurança. Eu não estou falando que tem alguma coisa errada, eu estou falando que o pecuarista ele vai ficar sempre com a orelha em pé, trocando orelha, vai ficar preocupado. Passando para a mão da CNA, tem uma garantia, né? Tem a fiança de que as coisas estão sendo feitas com sigilo dos dados do produtor rural. Então esse é o grande problema, mas esse é um dos grandes problemas, daqueles três que eu falei, esse é um. Mas eu acho que esse a gente consegue desatar esse nó mais fácil, não é tão difícil desatar esse nó, olha.
Bom, Chico, nosso tempo é curto, né? Então temos aí mais uns 2 minutos para você contar para os nossos ouvintes quais são os outros 2 problemas, então, que podem retardar a adoção da rastreabilidade individual aqui no Brasil.
Ô Ricardo, a gente acredita que o prazo de implantação tem que ser muito mais dilatado. Nossa proposta são 8 anos para colocar. A obrigatoriedade é após esses 8 anos, porque a gente acredita que nem vai ser preciso fazer obrigatoriedade por lei, pode ser uma obrigatoriedade mercadológica. A partir do momento que você cria um processo e coloca ele para rodar, a gente está de acordo também que a rastreabilidade, estando tudo certo, pode começar a rodar amanhã, não tem problema. O problema é ela começar a rodar amanhã e depois da manhã você ser obrigado, senão você vai ser multado, não é isso. Nesses 8 anos de transição, ninguém é penalizado, mas o mercado penaliza. Olha, aí que eu digo, você não pode deixar a pessoa fora do jogo com uma penalidade, mas você pode colocar ela dentro do tabuleiro que joga um jogo diferente. Então, olha só, eu ligo no frigorífico e falo, quanto que você está pagando na arroba hoje? O frigorífico vai falar para mim assim, seus animais são rastreados? Não são. Então, pago menos. São. Então, pago mais. São rastreados até a origem? São. Opa, esse é meu filé. Pronto. A partir do momento que o produtor rural ligar no frigorífico e o frigorífico perguntar isso para ele, ele vai falar, meus animais não são rastreados, mas como é que eu faço para rastrear? Porque ele vai interessar em ganhar 10, 15 reais a mais. Agora, se o frigorífico não estiver disposto a pagar esse prêmio, aí eu sinto muito, não vai dar certo. Porque o que move o mundo é isso. A China chegou aqui no Brasil e começou a pagar 10, 15, 20, 30 reais a mais para abater animal de 30 dentes. Em 3 anos de China pagando mais, o Brasil evoluiu 30 anos em nutrição animal, em genética, porque hoje a gente abate uma imensa quantidade de animais com 30 meses, né, com 4 dentes, a gente abate isso em larga escala hoje, por causa da China. Antes da China não era larga escala. A hora que a China pôs o dinheiro no negócio, todo mundo se mexeu. Em 3 anos, a China fez mais para o meio ambiente e mais para a evolução genética e nutricional e de manejo dos animais brasileiros do que tudo que está aí posto na mesa, só pagando a mais um prêmio para o produtor se movimentar. O brasileiro se mexe, mas ele não pode ficar só com o ônus, ele tem que ter o bônus. O bônus faz milagre, Ricardo. Você sabe disso, então... Esse é o grande ponto. Eu acho que o mercado obriga. Se o mercado entender que ele é uma chave para obrigar e ele pagar por isso, todo em pouco tempo que eu falo é 2, 3 anos. Agora, para finalizar, eu quero dizer, abril de 2024 até 31 de dezembro de 2024, esquece vender animal rastreado, individual, com plano rodando em larga escala para a Europa. Se começar a implantar hoje, não fica pronto até o fim do ano. Não tem jeito. Eu queria que ficasse. Meu sonho era aí que desse certo. Aí precisa de um plano B. O plano B talvez seja, num momento de transição, colocar uma plataforma de localização que a SDI está desenvolvendo. A SDI desenvolveu uma plataforma, essa plataforma pode ajudar, que é o... Brasil agro mais sustentável. Se não somar novos temperos nesse angu, não vai dar para comer esse angu no fim do ano, não.
Muito bem, eu conversei então com o Chico da Pauliceia, presidente da Comissão Nacional de Pecuária de Corte da CNA. Falamos sobre a rastreabilidade individual do rebanho bovino de corte do Brasil. Chico, parabéns pelo trabalho. Suas colocações foram muito pertinentes em relação ao que o produtor realmente precisa. E, mais uma vez, obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
Obrigado, Ricardo. Sempre uma satisfação enorme falar contigo.
Vou contar a minha vida do tempo que eu era moço e uma viagem que eu fiz lá pro sertão de Mato Grosso. Fui buscar uma boiada, isto foi no mês de agosto.
Então tá aí, rastreabilidade total da nossa pecuária de corte é bom, mas temos que ter cuidados básicos para não perdermos o controle das informações. No próximo bloco você vai saber sobre o primeiro suíno com o genoma editado, que foi aprovado aqui no Brasil. E ainda hoje, os planos do novo presidente da ProSoja Brasil para recuperar o protagonismo da entidade na defesa dos interesses dos produtores.
Zé Garcia no Alazão, no Pampa foi Catarino.
A Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, a Aprosmate, trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que você exige e merece. Agora em 2024, garantia mínima de 90% na germinação das sementes de soja pelos associados da Aprosmate. Não saia daí, voltamos já com mais Momento Agrícola para você.
Ao chegar em Campo Grande, num cassino eu fui entrando. Uma linda paraguaia na mesa estava jogando. Botei a mão na gibeira, dinheiro estava sobrando.